O tema da mensagem de hoje é espelhando a Cristo. E nós temos tratado já há duas mensagens um pouquinho sobre áreas aonde a Bíblia não traz clareza. São aquelas áreas aonde não é preto e nem branco, são áreas cinzas, áreas essas amorais, não essenciais. E nós temos falado um pouquinho, aqui no nosso texto, nós tratamos em Romanos capítulo 14, sobre dias festivos, nós tratamos sobre comida, bebida alcoólica. Nós tratamos sobre vários assuntos. E eu aqui, eu lembro que quando eu introduzi, eu coloquei diversas situações que muitas vezes a gente fica se perguntando se pode ou não. Posso ir ouvir música do mundo? Devo ouvir só música gospel? Festa junina pode ter na igreja? Eu posso ir na festa junina? Vocês lembram disso que eu fui colocando? E eu coloquei vários tipos de áreas que muitas vezes para um pode e para outro não pode. De repente o meu filho pode fazer artes marciais? Porque o do vizinho faz. Então a gente fica meio o que eu posso e o que não posso. E são áreas cinzas, e é interessante a gente colocar aqui. Todos nós temos um referencial, um padrão, até para essas áreas. Nós partimos de um princípio. Todo mundo tem isso aqui. Então, o que estava acontecendo na igreja? Havia muitas disputas. Pessoas que chegavam do mundo entravam dentro da igreja e essas pessoas com todos os seus costumes. Muitos que bebiam muito, alcoólatras, que viviam tipos de festas do antigo judaísmo. E essas pessoas, imagina que entravam dentro da igreja e se deparavam com irmãos com consciência forte, que sabe que a Bíblia nunca condenou a bebida alcoólica, mas a embriaguez. Só que eles entram nesse contexto e dizem assim: eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais se deparar com isso. Então são coisas que afetam a consciência. Como lidar com tudo isso, essas diferenças, num contexto que nós devemos priorizar a unidade? Todos nós somos diferentes, verdade ou não? Se eu pedisse para um casal aqui, como eu falei, eu e minha esposa, pensasse um pouco nas nossas diferenças, um gosta de praia, o outro quer ir para o campo, um hotel fazenda. Um quer ter animais domésticos dentro de casa, eu não quero. E aí a gente começa a dividir. Mas o que deve verdadeiramente nos unir? As coisas essenciais ou as não essenciais? Eu dei até um exemplo de uma árvore de Natal. Pode ou não pode dentro da igreja? Vem do paganismo. E uma igreja nos Estados Unidos até brigou por causa disso. Um grupo tira a árvore de Natal e põe para fora. O outro grupo, não, aqui pode, e põe para dentro. Tira, fora, dentro, até que eles saíram no soco. E o pessoal de fora, os vizinhos olhando, falando: nossa, a árvore de Natal é a coisa mais importante que eles têm. Eles devem adorar a árvore de Natal. Deve ser algo assim que não pode faltar na vida deles. Então nós estamos tratando disso. Crentes fracos, com uma consciência fraca na sua liberdade cristã e crentes fortes que têm maturidade, conhecimento bíblico mais amor. Então, se eu sei que eu posso desfrutar da bebida alcoólica, não tenho problema nenhum com isso, então eu não faço show, eu não posto no Facebook, eu não fico mostrando, porque tem irmãos que se escandalizam. Percebe? E o texto vai tratar disso, como nós já vimos, só que agora nós entramos basicamente no grande exemplo de Cristo. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a ideia do exemplo de Cristo para nós. Como Cristo viveu aqui, nós precisamos replicar, porque isso é ser forte. Isso é ter maturidade, porque Jesus conhecia a Bíblia na sua humanidade e tinha amor. Percebe? Então, como que é para nós? Vamos pensar aqui. Por exemplo, eu tenho dois filhos. O Ricardo tem dois. O seu Carlos tem quantos? Quatro. Boa. Vamos pensar agora como é para os pais a chegada de uma criança. É algo fantástico. O pai treme, o pai fica querendo saber como que é o rostinho, né? Está crescendo ou não está. E quando chega aquela criança, a última que chegou foi o Davi. E assim, o hospital parecia a igreja, de tanta gente da igreja que tinha. Eu não sei como não expulsaram o pessoal, né? Oi? Chegou depois. Não. Depois você pode pôr para os irmãos que eles vão te ajudar, viu? Veja que interessante, é uma alegria, o vovô fica feliz, o papai fica feliz, todo mundo fica feliz, não é verdade? Traz muita alegria isso. Agora, também, uma palestra que a gente ouviu sobre filhos, que resume, também é trabalho, bastante trabalho, dá custo. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem agora, na nossa época aqui, menos filhos, uma das coisas que envolve muito é o valor. Né? Dá muito custo. Sujeira na casa parece interminável, parece obra. Você já fez obra na sua casa? Você limpa, limpa e sobe o pó. Limpa, limpa e sobe o pó. É um negócio assim, incrível. Não tem mais aonde tirar... Aparece. Sujeira para todo lado. É assim um negócio, dá um trabalhão. E tem que ficar ensinando, não põe a mão na tomada. E tem que ficar ensinando, não pinta a parede, porque caneta gosta de papel. E você vai e você ensina, ensina. É um trabalhão. E aí são noites de sono sem dormir, não é, Eduardo? Ainda mais quando troca a noite pelo dia, né? Então, assim, são tantas coisas que a gente percebe isso, um trabalhão, uma situação assim, mas se a gente fizer uma analogia aqui e trazer para a igreja não é uma família? O que nós corremos o grande risco nessa família, muitas vezes, é que aqui no nosso meio, pode estar acontecendo alguns partos nessa manhã. Bebês que podem espiritualmente nascer de novo hoje. Nós não sabemos. Visitantes, pessoas. Como que a gente acolhe uma pessoa que nasce nessa família? Ah, não, mas... eu vou pensar no trabalho, né? Não, vai dar trabalho, porque o cara entrou já de boné aqui, ó, o cara usa brinco. Como é que a gente faz? Não, mas o cara vem de chinelo para a igreja. E como é que... É um trabalhão. Então a gente muitas vezes, o visitante chega e muitas vezes a gente senta bem longe. Você imagina? O texto ele vai trabalhar essa ideia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Eu tenho ele aqui na tela, só que eu acho muito difícil você conseguir ler. É difícil, né? Oi? Dá? Queridos, eu queria ficar com vocês aqui 2 horas hoje, tem problema? Brincadeira, né? Eu tenho tanta coisa legal para dizer aqui. Bom, vamos lá. Romanos 15, de 1 a 13, eu vou fazer assim, para a gente diminuir, eu vou ler do 1 ao 6, que eu vou trabalhar 2 pegadas de Jesus que nós temos que imitar. Então, a primeira pegada está do 1 ao 6 e a segunda pegada está do 7 ao 13. Para a gente não perder muito tempo em ler 2 vezes, vamos lá. Olha o que diz o texto. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma oração ainda, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida de cada um aqui. Eu sei que o Senhor que trouxe, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Então, que essa palavra possa cair num solo fértil e possa produzir muito fruto para a Tua glória, Deus. Abençoa esse tempo que teremos aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, muito interessante descobrirmos que a carta de Romanos, ela vem trabalhando uma ideia aonde ela mostra quem eu sou, pecador, mas ela continua e diz que veio um justificador, alguém que me justificou, alguém que me declarou justo. E quem é? Jesus Cristo. Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí é como aquele ioiô que desce para mostrar, né, que ele precisa descer para subir. E Deus ele faz a mesma coisa. Ele mostra que você e eu estamos perdidos. E aí o ioiô começa a subir quando eu conheço Jesus. Mas é tão lindo a coisa que Romanos continua e diz que agora o Espírito de Deus habita em mim. E agora eu começo a subir uma montanha. E quando eu chego lá em cima, eu me deparo com o quê? Um altar. Um altar de sacrifício. Eu achei que estava tudo bem, eu estou lá em cima, estou tranquilo. Não, eu encontro um altar onde Deus diz assim: nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável. Para quê? Porque Romanos 12 é a dobradiça do livro. É a parte prática. É onde a gente vai viver em família. Então ele diz: você é o sacrifício. Agora, não vai ser fácil conviver aqui. mas você é esse sacrifício. E a gente trabalhando essa ideia, é muito interessante olharmos aqui para as pegadas de Jesus. E o versículo 3 diz que Jesus não se agradou a si mesmo. Essa é a primeira pegada. E o culto hoje foi trabalhando essa ideia, que Jesus não se agradou a si mesmo. E o texto no versículo 1, nós que somos fortes, aqueles crentes maduros, que têm conhecimento mais amor, devem suportar as debilidades dos fracos. O que, que é isso? Suportar as debilidades dos fracos. É a mesma coisa que colocar um peso sobre si. A mesma palavra parece que Jesus suportou o peso da cruz. É a mesma coisa. É carregar. É ajudar. O forte na igreja tem responsabilidade pelo fraco que chegou de fora. E o fraco é fraco por enquanto, porque ensinado ele se torna forte. Isso é a ideia do texto. Então, o objetivo supremo é a unidade e o crescimento do corpo de Cristo, e não a liberdade pessoal. Nós temos essa liberdade. Mas o que, que é a essência? O corpo inteiro. Lembra que eu já disse? Tem coisas que a gente olha lá fora, as ONGs não conseguem, a ONU não consegue, mas a igreja, ela consegue. Quando é um corpo unido que batalha pelo que é essencial. Então ele diz, olha, ajude, socorra, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe o que é isso? E assim vivereis a vida de Cristo. É isso. É desse jeito, não tem outro jeito. É o que ele está dizendo. E aqui nós carregamos algo muito importante. O que, que é isso muito importante? Olha o versículo 2, meus irmãos. No 1, final do 1. Não e não agradar-nos a nós mesmos. Isso é muito enfático. Sabe por quê? Porque assim, quando a gente olha para o texto e a gramática do texto, isso me chama muito a atenção. Esse agradar-nos a nós mesmos, na língua original e aqui, ele está no presente. O presente é uma ação contínua. E essa ação contínua demonstra, sabe o quê? Que eles vêm agradando a si mesmo. O ato vem acontecendo. E aí, sabe o que, que ele usa aqui? Ele usa um advérbio de negação, dizendo não agradar. O modo do verbo é imperativo, que é uma ordem. Então, está acontecendo, vocês estão se agradando a si mesmo, então não. Pare. E a voz é ativa. Você faz a ação. Não é voz passiva, onde você não faz nada. Você faz a ação. Você toma a decisão de parar. O texto, ele é sensacional. Por isso, pare de se agradar. E aí a gente entende por que que Jesus diz isso. Quando estava debatendo com as lideranças religiosas. Olha o que ele diz. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 28 a 31. Você entende por que ele se utiliza desse recurso? Por que que Paulo diz: para? Porque você não está vivendo o projeto de Deus para a sua vida. Quando você valoriza mais a sua liberdade pessoal do que a unidade. Percebe? Fica muito difícil para as pessoas enxergarem fora que você carrega o nome de Cristo. Que você se parece como aconteceu com Pedro. Quando Pedro nega Jesus, as pessoas diziam: mas você fala igual ele. Havia evidências naquele homem que ele tinha estado com Jesus. Precisa haver evidências na nossa vida que nós andamos com Jesus. E Paulo fala: para de se agradar. Isso é fantástico. Existem pontos de tensões aqui. Isso é normal, a Bíblia inteira tem tensões, mas não que ela se contradiz, porque nós podemos agradar as outras pessoas, em que sentido? Eu já disse isso aqui, então eu imagino assim, a Débora, vai na casa da Débora, tem casa com piscina, então eu vou agradar a Débora, porque ela vai me convidar para ir nadar, o calor, né? Não é esse agradar. Percebe? Há tensões no texto, mas o agradar é ajudá-la conforme uma necessidade real. Percebe? É diferente isso. É querer levar para perto de Cristo. É querer ensinar e fazê-la crescer. Não por um interesseirismo, né? Ok. Sabe onde a gente percebe isso? Agora fica muito claro. A história do jovem rico. A história do jovem rico mostra alguém que amava a si próprio só. Porque quando Jesus disse assim: olha, tá bom, você quer a vida eterna, você quer tudo isso, então vende tudo e dá aos pobres. Ou seja, você me obedece, você demonstra que você me ama e na sequência você dá tudo para os pobres. Você mostra que você ama o próximo. Sabe o que ele fez? Ele saiu triste. Mas ele dizia: eu cumpro várias coisas da lei. Mas ele cumpre assim. Igual um amigo meu falou assim para mim essa semana. Ele sempre fala: joguei na Mega Sena. Se eu ganhar, eu te dou um carro. Eu falei: você não me dá 90%? É lógico, é o que sobra. Ele vai me dar o que sobra. Percebe? E quando nós não temos Cristo, nós tentamos amar as outras pessoas. E nós vemos isso no mundo. Só que tem um grande problema. Nós queremos demonstrar algo para Deus apenas com as nossas obras sem Cristo. O Felipe fez uma ilustração lá do imã, lembra do imã? Ele colocou, como é que foi? Você pode falar? Lembra não? Tá bom, o Felipe vai falar. Cadê o microfone para ele aqui, ó? Cadê? Do imã. Jesus no meio, é isso? É Jesus no meio? Desculpa, mas depois vou falar o que a gente fez essa semana. Você lembra do imã lá? Fala. O Laurence está querendo complicar a gente, mas a gente ama o irmão, né? Então, a gente está aprendendo isso hoje, então tá tranquilo, viu?
Por exemplo, tem um imã positivo. E um outro ímã que tem um lado negativo e um positivo. O ímã que tem só, digamos, um lado positivo é como se fosse nós. E o outro, do lado positivo, é o próximo. E do lado negativo é Cristo. Um ímã positivo nunca pode se ligar direto a um outro positivo. Então, a gente nunca pode se ligar direto ao nosso próximo. Senão vai dar errado, vai se repelir. Então, entre nós dois tem que ter Cristo. Então, nós, que é positivo, nos ligamos a Cristo. E assim pode ter essa conexão entre nós e o próximo.
Sabe por que isso? Eu achei fantástico isso quando ele me falou. Sabe por quê? Porque senão nós tentamos chegar a Deus pelas nossas obras. Eu faço isso, mas Cristo não está no meio. Percebe a tensão que há no texto? E a Bíblia é cheia dessas tensões, cheia, mas tudo tem explicação. Ok, vamos lá, vamos ver se a gente anda aqui. No versículo 2, ele fala, portanto, cada um de nós, Romanos 15, 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É no que constrói na vida do seu irmão. Sabe por quê? Porque Cristo agora faz parte da sua vida. O que, que ele fez? Como essa metamorfose? Você era uma coisa no começo? Você era alguém que trabalhava, mas pensava em você. Nunca pensava no próximo. Você falava, não, vou pegar o dinheiro para mim e eu vou viajar. Mas Deus diz lá em Efésios, não, agora você que roubava, não roube mais, mas trabalhe para que você possa ajudar o necessitado. Deus vai muito além do que a gente pensa, muito. E a ideia aqui é essa. Agora, antes, saía palavra podre da sua boca, suja. Mas, só que agora, com a roupa nova de Cristo, saia da vossa boca palavras que promovam edificação, que construam a vida do seu irmão. Por isso que ele deixa aqui com clareza a pegada de Cristo. O que que Cristo fez? Cristo não se agradou a si mesmo. Esquece. Cristo fez isso. E sabe como Cristo fez isso? De forma maravilhosa. Olha só o que Cristo fez. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque Deus amou o mundo e enviou seu Filho. Cristo não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Hoje nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade dele. Percebe a ideia? Cristo, ele deixou os palácios celestiais. Olha o que diz Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que Deus espera de nós é isso agora. Se eu voltar tudo aqui, ó. O que Deus espera de nós... Não, peraí. O que Deus espera de nós é isso agora. Quem quer ser alguma coisa aqui no meu reino, então começa a socorrer o outro. Começa a trabalhar pelo próximo. O Deus que desceu do céu veio aqui e lavou os pés como um escravo. E aqui, esse escravo era o pior da época, porque tinha servos que podia ir, vir, comprar, fazer. Esse não. Esse era alguém comprado que não tinha direito a nada. E lavou os pés fedidos e sujos daqueles que o traíram, daqueles que o enganaram, deixaram de orar por ele. Percebe o recado? Eu acho que está claro, né? E o texto, ele continua dizendo, que nós precisamos seguir os passos de Jesus. Olha o que ele diz, conhecemos o amor, nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É muito legal que o versículo aqui fala: as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Aqui é um salmo de Davi, onde Davi era tão devotado a Deus, que as pessoas, ele de alguma maneira, ele tomava a causa de Deus para ele. Imagina que o Rafael, ele gosta tanto de mim, que quando o Patrick vir falar alguma coisa mal de mim, o Rafael me defende de todo jeito. Ele toma a causa. E aqui Davi, ele tomava, ele tinha tanta devoção, e isso se cumpriu em Cristo. Porque Cristo tomou a causa do Pai para ele. As injúrias caíram sobre ele. Percebe? Isso é fantástico. Eu lembrei, sabe de quem? Eu lembrei do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele toma, depois que ele reconhece a sua condição, quem é você? Ele começa a falar mal contra o outro ladrão. Porque o ladrão tenta falar: desce da cruz. Não, calma aí. Como que você fala desce da cruz? Nós cometemos o nosso crime. Ele defende Cristo ali de forma espetacular. Porque ele toma a causa para ele. Vocês já perceberam isso? Eu pensei essa semana, achei sensacional isso, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Melhor é dar do que receber. Sabe o que é fantástico? Eu soube de pessoas aqui no nosso meio que não conhecem, por exemplo, o Seu Manuel há muito tempo, mas que foram dormir lá porque não tinha quem ficasse. Isso é o amor. Isso transparece. É isso que a gente precisa viver aqui. Outros visitando, fazendo outras coisas, ensinando a Bíblia, é demonstrar amor. O forte cuida do fraco. Você só vai ter disposição de trocar a fralda do bebê lá no berçário do meu filho se você entender o que Cristo fez por você na cruz. Se não dá um tempo, você cansa. Você não quer mais. Porque você precisa olhar para a obra de Cristo. Eu preciso olhar para a obra de Cristo. Carregar no colo. Quer fazer um bom exercício? Como que é carregar uma criança no colo na fila do banco? Pesado, né? É assim que a gente tem que fazer. O forte ajuda o fraco. Foi assim que aconteceu até aqui. E sabe o que é legal, irmãos? Eu vou fazer o seguinte, Patrick, eu não vou conseguir terminar pelo horário, a não ser que eu avance. Eu vou parar na primeira pegada e a gente encerra, porque eu não vou conseguir até o final. Mas, só para a gente entender, depois você pode ler o texto na sua casa. Mas só para a gente entender a estrutura do texto. Olha o que o versículo diz. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que fantástico. Ele pega o Antigo Testamento e fala assim, ó, olha para a história daqueles que amaram a Deus lá. Eles viveram desse jeito, e você precisa replicar isso. Tudo que foi escrito foi para te ensinar a viver desse jeito. E isso é sensacional, isso é maravilhoso. Persevere, tenha esperança. O versículo 5 e 6, olha o que fala. Ele faz uma oração. Ele fala, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Ele finaliza e diz assim: nada disso pode acontecer se você não depender de Deus. É o que o texto está dizendo. Se você não depender de Deus, você não vai conseguir concordemente falar a mesma coisa. A estrutura do próximo, eu não vou conseguir terminar, mas quando ele coloca sobre oração, tem um irmão, Hernan Dias Lopes, ele trabalha num livro, ele fala assim: trabalhar e não orar é querer roubar a glória que é de Deus. Ou seja, você pode ficar lá, vai, amo o próximo e nunca ora a Deus. Você quer roubar a glória que é de Deus. Quando você se chega a Deus, você diz assim: Deus, o Senhor é que está me ajudando, a glória é sua. Porque nós podemos fazer isso. E ao contrário, o Hernan ele diz assim: orar e não trabalhar é zombar de Deus. Fica só em casa orando, mas não vai para fora e não ama o próximo. Percebe? E é bem assim. Então a grande ideia é essa. Para vocês terem uma ideia aqui, eu não vou terminar, mas eu vou dar a ideia. O próximo passo é a ideia de acolher. Acolher, abraçar, aceitar o que chega. A estrutura do texto é a mesma. Começa com uma ordem, o exemplo de Cristo, parte para um texto, três textos do Antigo Testamento, a lei, um salmo, os poéticos, e Isaías. Ele engloba tudo, dizendo o quê? Que Deus amou, desde lá de trás, os gentios. Quem eram os gentios? Nós. É muito interessante olhar, porque nós, sendo ainda pecadores, eu sou, que se eu tivesse na época lá com Jesus, eu sou um dos que podia ter cuspido em Jesus. Sendo nós ainda pecadores, ele nos acolheu, ele nos abraçou. Então agora, por isso, eu devo abraçar. E aí ele junta gentios e judeus na continuação do texto. Ele faz isso. Então isso é uma coisa linda, porque aí ele exemplifica o que é a igreja. Então eu queria fechar. Eu não vou pôr o ponto 2 aqui. Tem os slides, tem a coisa aqui. É bem mais curto, é muito parecido os dois pontos. E eu vou finalizar aqui com duas orações que eu achei sensacional. A primeira é quando Salomão estava sonhando e Deus aparece no sonho e diz: olha, pode pedir o que você quer. Salomão, muito novo, agora teria que assumir o trono de Israel com uma multidão. E olha o que Salomão pede. Salomão pede sabedoria a Deus. Olha só, e estas palavras de pedir sabedoria, julgar bem o povo, pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso e não pediste muitos dias? Ele não pediu: pai, eu quero viver muito, me dá bastante tempo. Não, ele pediu: eu quero cuidar desse povo. Outra coisa, não pediu riquezas. Olha que fantástico, vou pensar em mim. Não, eu preciso viver bem, né? Nem pediste a vida de teus inimigos. Ou seja, ele não estava pensando mal contra os inimigos, né? Mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. E a segunda oração, últimas horas de Jesus falando com o Pai, próximo dos momentos de ser crucificado. E aí ele, naquela conversa com o pai, ele fala, para que todos, pai, sejam um, como tu, ó pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles, os que vierem a crer ainda, ele cita isso no versículo anterior, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso é a igreja. Simplesmente isso é a igreja. Isso nós precisamos viver. Liberdade pessoal, posso ter na minha casa, onde eu não escandalizo e não atrapalho a caminhada do meu irmão que corre do meu lado. Não para que eu vença ele, mas que eu dê a mão para ele e chegue no fim da linha juntos. Essa é a ideia. Nós carregamos o nome cristão, então nós temos que viver essas coisas. Deus abençoe, eu vou orar para encerrar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo tempo precioso, Deus, que a gente pôde aprender um pouco mais. Louvado seja o teu nome. Trabalhe agora nos corações, que essa palavra possa realmente trazer transformação, ó Deus, que o nosso caráter seja transformado à semelhança de Cristo, Deus. E também, Deus, se tem alguém aqui nesta manhã que não te conhece, Pai, e que precisa de um encontro real contigo, Deus, que isso não saia daqui, ó Deus, que essa pessoa não saia desse templo sem antes conversar com a liderança da igreja, Deus. Que essa pessoa possa se entregar a Jesus Cristo e viver a vida abundante na sua plenitude. Louvado seja o teu nome, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém.